A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda vamos...
Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O programa deste sábado está a cargo dos vereadores Antão Lindomar Pavoschi e Silvânio Roque Luca. Primeiramente, então, conversaremos com o vereador Antão. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, querido povo de Ronda Alta. Bom dia a toda a nossa grande região.
Para começar, vereador, eu gostaria que você fizesse uma análise de como foi o trabalho na Câmara de Vereadores neste ano de 2017.
Eu acredito que, dentro das nossas possibilidades, um trabalho muito bom, Silvia. Por que eu digo muito bom? Sabemos que o município atravessa uma crise muito grande. Saímos este ano que passou de uma eleição muito disputada, onde existia e ainda existe algumas questões muito delicadas. Tu sabe que depois que passam as eleições ainda fica algumas pendências, divergências pesadas, e nós, como parlamentar, também estamos tentando intermediar para que o nosso município não caia nesse erro de quanto pior melhor, de quanto mais guerra melhor. Não, nós temos tentando fazer um trabalho, a nossa bancada, um trabalho de buscar recurso para o município, que é isso que importa para a população. É muito bonito, Silvia, você ouvir no rádio o debate dos vereadores brigando daqui e dali. Aí passa 4 anos, você pergunta ao prefeito, aos vereadores, se eles receberam seus salários em dia. E todo mundo vai dizer que sim. Aí a pessoa pode perguntar a mesma coisa. E a população está satisfeita? O que que vocês fizeram por nós? Aí muita gente vai se apertar, Silvia. Porque não vão fazer nada pelo povo durante 4 anos. Estou falando de um modo geral no Brasil. E nós é que temos procurado, a nossa bancada, buscar emendas parlamentares. Nós conseguimos esse ano mais de R$1 milhão que virá para o nosso município, que um pouco está chegando, outro pouco chegará logo. E também já estamos encaminhando várias emendas parlamentares dos nossos deputados federais, de todas as nossas bancadas, que somos a oposição, Silvia, para ajudar o nosso município, porque sabemos, Ronda Alta não está desprendido, não é uma ilha isolada do Brasil, do mundo. O Brasil, o Estado e o nosso município atravessa uma das maiores crises que eu me lembro na nossa história. Para vocês terem uma ideia, o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para nós aprovar o financiamento do 13º salário, onde os próprios funcionários vão lá, recebem o décimo, assino também, fico como avalista. Então, isso não é sinal de crise? Claro que é. Se não fossem as emendas que os nossos deputados, também a bancada do Partido dos Trabalhadores, tem conseguido, o município não estaria aqui hoje no modelo que está, Silvia. Então, o nosso trabalho tem sido assim, de buscar recurso para o município. Questionamos o prefeito muitas coisas. Para você ter uma ideia, você presenciou com certeza, Silvia até fez uma reportagem com nós aí, né? Tivemos uma reunião, eu e o prefeito, essa semana. Mais tarde, também junto com o nosso presidente da Câmara, Vitor Roque Cavazzini, onde tratamos de alguns assuntos de muito interesse para a população de Ronda Alta. Fizemos alguns questionamentos e ele prontamente nos respondeu que vai começar o ano com uma reforma administrativa, que também não entrou em detalhe, não cabe a nós também, a administração, nós temos que entender. A administração é do Gasparetto, do Odemar, e eles que têm a administração na mão e vão conduzir do jeito que eles acharem melhor. Nós podemos ser contra ou a favor, mas quem manda é eles. E ele vai fazer essa reforma administrativa. Até eu disse para ele que começou um pouco errado. Por que que eu digo errado? Cortou primeiro os mais pequenos, que são os agentes de saúde, que ganham a mixaria, e tem convênio que vem do governo federal e do governo do estado, e nós apenas investir um pouco nesses trabalhadores. Então não haveria necessidade, não seria esse o problema do município, a questão de estar em crise, mas sim, tem outras coisas que dá para melhorar. Ele nos prometeu que vai melhorar, nós acreditamos, até porque falta apenas 3 anos, não parece, Silvia, mas já passou 1 ano do nosso mandato, mais 3 anos, e nós temos que mostrar trabalho. Tanto o executivo quanto o legislativo, temos que trabalhar pela população de Ronda Alta e é isso que nós estamos fazendo. A nossa bancada, quero destacar uma coisa que é muito importante. No começo do nosso mandato, existia aquelas conversas de para cá e para lá, olha, vereador tal vai se vender, vereador tal vai ficar aqui ou ali. De nossa parte, nunca passou isso pela nossa cabeça. Todos os nossos companheiros, inclusive o Marcos, a Lisane, que foram nossos companheiros na majoritária, nós prometemos no palanque, vamos ficar abraçados na hora boa e na hora difícil também. Os que não se elegeram também sempre terão o nosso apoio, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão e o respeito da população, eles terão sempre. A nossa bancada continua muito unida, graças a Deus, em primeiro lugar, e graças à palavra de cada um que se comprometeu com a população de Ronda Alta para nós estarmos unidos. E com essa união, Silvio, nós já votamos 43 projetos de lei, praticamente todos eles nós aprovamos, porque achamos que é de importância para a população de Ronda Alta, e também existem várias divergências, questionamento entre a nossa bancada, existe um debate aqui dentro da Câmara de Vereadores, entre nós como vereadores, de alto nível, sem atingir a honra de um vereador ao outro, mas sim questionamento de ideologia. Ideologia, sim, Silvia. Isso é normal, porque somos várias bancadas que estamos trabalhando junto, e essas bancadas temos que, no final dos nossos 4 anos, dar retorno à população. O meu foco, Silvia, é trabalhar pela população de Ronda Alta, e normalmente as pessoas dizem assim, quando tem algum problema na justiça, ou com algumas autoridades, ou no Tribunal de Contas. Eu, graças a Deus, Silvia, até hoje nunca fui processado na minha vida, passei por quase todas as secretarias aqui dentro do nosso município, também fui vice-prefeito, estou no meu 5º mandato de vereador, graças ao querido povo de Ronda Alta que me conduziu até aqui, e nunca tive um problema. Por isso eu tenho autoridade, compreensão e dizer assim, tenho o mesmo direito, os mesmos deveres do que está eleito apenas uma vez como vereador aqui junto com nós, Silvia. Esse é o nosso trabalho, é a nossa mentalidade e vamos continuar, se Deus quiser, o ano que vem sendo assim também.
Estamos chegando ao final de mais um ano. Qual a mensagem você gostaria de deixar para a população de Ronda Alta?
Em primeiro lugar, Silvia, eu quero dizer assim, muita fé em Deus e união do nosso povo. Essa é a principal mensagem. Nós não temos outra saída. Vamos construir. Eu sempre fui construtor, antes de ser taxista, sempre fui construtor. O construtor tem que construir pontes para unir as pessoas, desmanchar os muros que foi criado no passado, talvez até por necessidade da época, dos tempos, mas hoje os tempos mudaram. O tanto é que o muro de Berlim, já há muitos anos que era um muro comentado no mundo inteiro, foi desmontado e ajudou muito o mundo e até nós brasileiros. E não é possível que entre nós aqui no município com 10 mil habitantes, pouco mais, nós possamos aí estar, como se diz, aonde um chega, o outro não pode chegar, não. Nós temos que construir pontes, amizade, bom relacionamento e eu digo assim, de todo o coração, Feliz Natal, já que é o último programa que eu faço esse ano. É com muito prazer, é com muita alegria que eu agradeço a Deus e a população de Ronda Alta por ter me conduzido até aqui como político. Um Feliz Natal a todos e um 2018 muito e muito melhor do que foi esse de 2017. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E Ele vai querer, porque nós estamos aqui fazendo o que é melhor para o nosso povo. Obrigado.
A partir deste momento, iremos conversar com o vereador Silvânio Luca. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes. É sempre um prazer ocupar esse espaço do Legislativo Municipal para levar informações a toda a nossa comunidade. E hoje, inicialmente, eu gostaria de parabenizar a toda a nação tricolor pela conquista do tricampeonato da Libertadores, parabenizar a direção do Grêmio, a comissão técnica e principalmente aos jogadores que com disciplina, trabalho de equipe, união e muita dedicação buscaram o resultado dentro de campo. E que bom que o futebol gaúcho está muito bem representado dentro e fora do Brasil, principalmente pelos dois maiores times, Grêmio e Internacional. É uma alegria termos essa rivalidade sadia, mas que leva o nome dos gaúchos em todos os cantos desse nosso Brasil e fora dele também.
Muito bem, vereador. O primeiro assunto do dia, então, é sobre a situação política brasileira, as reformas de maneira geral.
Silvia, eu vou fazer um relato meio sucinto com relação a essa situação, porque a cada pouquinho o cenário brasileiro muda. E, segundo economistas, o Brasil enfrentou e enfrenta uma das maiores e mais graves crises econômicas dos últimos 100 anos. A situação da crise ela foi agravada ainda mais pelo golpe promovido aí, então, pela classe política, na derrubada da Dilma, aí, que essa crise se agravou ainda mais do que já era. E com muita persistência, mesmo com muita persistência da indústria, do comércio, do setor de serviço, do setor agropecuário, que é muito importante para o PIB da balança brasileira, mesmo com todo esse esforço, a recessão econômica está muito lenta e a previsão é que ela possa aí ser superada a partir de 2018, 2020. Então nós temos um cenário muito preocupante. Por outro lado, o governo Temer também não consegue fazer muita coisa porque ele está mergulhado numa crise ética, com praticamente toda a sua equipe envolvida em denúncia de corrupção. Então pouco ou quase nada ele pode fazer, a não ser promover reformas. Reformas essas que estão sendo, que já uma aconteceu, que foi a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Como se as reformas fossem elas a única forma de recuperar a economia do Brasil. Tivemos aí recentemente então a reforma trabalhista, com retirada de direitos do povo brasileiro. Agora a reforma da Previdência, que certamente será aprovada, e ela vem penalizar ainda mais toda a classe trabalhadora. E aonde fica o combate à sonegação das grandes empresas que devem para a Previdência? Nós temos aí um relato das maiores e 10 grandes empresas devem junto mais de 10 bilhões de reais. Ó, a Friboi com 2 bilhões e 300, a Caixa Econômica com 1 bilhão e 350, a Mafrig com mais de 1 bilhão e 100, o Banco do Brasil deve também 1 bilhão e pouco, Faculdade de São Paulo 786 milhões, Bradesco 670 milhões, os municípios de São Paulo, mais a Vale do Rio Doce juntas mais 1 milhão e pouco. Então todas elas juntas aí representam uma dívida para a Previdência de mais de 10 bilhões de reais. E nós não podemos culpar apenas o governo Temer para por isso, porque nós também fomos governo e talvez também falhamos com relação à cobrança dessas dívidas. Então nós temos que fazer a nossa meia-culpa, sim, mas que o governo brasileiro tem que parar de penalizar apenas a classe trabalhadora e se preocupar um pouco com resgatar esses recursos aí que estão nas grandes empresas sonegadoras e que comprometem, sim, a Previdência brasileira. Não quer dizer que nós, do Partido dos Trabalhadores, somos e sempre defendemos só o trabalhador. Nós defendemos todos, o trabalhador, o comércio, a indústria, todos que geram a riqueza do Brasil. Mas, ultimamente, o que está sobrecarregando toda a carga do problema da economia brasileira está sendo a classe trabalhadora, infelizmente, nesse país. E nós não somos totalmente contra reformas. Reformas são importantes, reformas estruturais acontecem frequentemente em todos os governos, seja federal, estadual e municipal. Mas as reformas têm que vir, que sejam justas para o bem de todos e não em benefício de poucos. Então a gente é a favor das reformas sim, mas que ela venha em benefício de toda a classe aí que mais é penalizada nesse país.
No decorrer das sessões, muitos são os assuntos debatidos pelos vereadores. Destaco aqui dois que eu gostaria que você comentasse. O debate acerca do uso dos agrotóxicos e a visita dos representantes da rede de apoio à escola.
Nós aqui estamos praticamente encerrando o ano de trabalhos, no meu caso, o primeiro ano na Casa Legislativa. tivemos grandes debates, tivemos também divergências frequentes, tivemos concordâncias, enfim, analisamos projetos, divergimos, enfim, mas o trabalho todo, ele vem em benefício da comunidade. E dois temas que eu gostaria de destacar hoje são as consequências do uso do agrotóxico para nós, para toda a comunidade. Esse é um tema que ainda a gente não amadureceu, temos que voltar a discutir com a comunidade, com os produtores, porque esse uso dos agrotóxicos traz sérias consequências à saúde de todo o povo brasileiro, principalmente do povo onde esse uso é mais intensivo. E nós temos acompanhado aí recentemente o aumento progressivo de casos de câncer que tem ocorrido aqui só na nossa cidade e com dados alarmantes no estado do Rio Grande do Sul. Então é um problema que está aí, que a gente não sabe ainda o que a gente vai poder contribuir com esse tema, mas que a gente gostaria sim de discutir ele melhor junto com os produtores, junto com a classe trabalhadora, principalmente o que produz aí o grão aí que usa mais esse agrotóxico e que muitas vezes esse uso intensivo, ele penaliza também as atividades da agricultura familiar. Então é um problema que está aí criado e que nós temos que voltar a discutir e resolver. Outra questão importante que foi debatido aqui na casa legislativa, debatido não, foi recebido, mas foi uma visita então da RAE, que é a Rede de Apoio à Escola. Elas estiveram aqui na casa legislativa, os profissionais da área da educação, os diretores da escola, junto com o secretário da educação, teve os representantes da administração municipal, do Ministério Público, com o objetivo, sim, de sensibilizar nós, vereadores, com relação à contratação de um profissional que é muito importante, que é um psicólogo para a área da educação. Nós tivemos essa discussão na análise do projeto, tínhamos entendimento da extrema necessidade, mas, porém, o projeto foi rejeitado e que aí, então, veio a reivindicação aí da RAE, que temos aí grandes problemas e precisamos sim, talvez, dar uma qualidade ainda maior para essa educação que está sendo feita em Ronda Alta. Enquanto que o governo federal congela gastos para 20 anos na educação, tirando direitos das universidades, da educação básica, Ronda Alta investe bem na qualificação da educação. Então é mais esse passo que precisamos dar para que possamos realizar um bom trabalho em benefício da educação dos nossos filhos.
E qual é o resultado na busca de recursos para o município neste ano de 2017, vereador?
Silva, nós tivemos, junto com a administração municipal, em contato com o nosso deputado Marcão, que é da minha base aqui do município, aliado ao vereador Baixinho, então discutindo uma emenda parlamentar para Ronda Alta. E essa emenda então foi acertada com a administração para a instalação de um britador. O valor da emenda parlamentar que já foi divulgada é de 250 mil, com uma contrapartida então da prefeitura de 147 mil reais. E a previsão então agora até o final de dezembro, que seja assinado os contratos, seja assinado aí a documentação, para que início do próximo ano então seja licitado e instalado esse bem aí que vem em benefício de todo aí o povo de Ronda Alta, aí, principalmente nas melhorias da infraestrutura urbana e rural.
Vereador Silvânio, agora você tem o espaço para as considerações finais.
Para finalizar, desejar um Feliz Natal a todos e que o próximo ano possamos caminhar na busca de nossos sonhos. E que o ano novo renove as esperanças de que o Brasil seja um país para todos os brasileiros de fato. Muito obrigado e um bom sábado a todos.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.